passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Os extremos climáticos atingiram o Brasil de forma dramática este ano. Em maio, enchentes destruíram várias cidades do Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre. E agora, às vésperas das eleições municipais, a maior seca em extensão territorial da história do país atinge a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado, com um número recorde de focos de incêndio, deixando várias cidades do país, como São Paulo, Brasília e Manaus, envoltas na fumaça. Sinais de que a agenda ambiental e climática deve ser uma prioridade nos próximos anos para os prefeitos e vereadores que forem eleitos agora em outubro em todo o país. É este o tema da reportagem especial que o repórter César Mendes preparou e que você acompanha agora.
Difícil esquecer algumas imagens das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano com uma intensidade nunca antes vista. O cavalo caramelo em cima de um telhado, idosos e crianças sendo resgatados de suas casas por um helicóptero, cidades completamente alagadas, pontes, ruas, casas e edifícios destruídos pela força das águas. Uma tragédia de dimensões bíblicas. 30 dias após o início da enchente, a Defesa Civil registrou 172 pessoas mortas, 629 mil desabrigadas e 469 municípios afetados. Ainda sob forte emoção no início de maio, o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, pediu ajuda de todo o país para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Nunca vi uma situação semelhante a essa. As pessoas estão pedindo água, querem um colchão para não dormir no chão. A situação é desesperadora. Falta tudo, não tem como resolver. É muita água que vem, explode o Guaíba e espalha para toda a cidade. A grande Porto Alegre, toda dela está tomada. Precisamos do apoio, da solidariedade de todos.
Mas afinal, o que está acontecendo para que chuvas como as deste ano no Rio Grande do Sul ganhem essa dimensão? Segundo os cientistas, isso é consequência das mudanças climáticas, que aumentam a intensidade e a frequência dos eventos extremos do clima, como explica o professor Carlos Nobre, climatologista, pesquisador colaborador da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico da Amazônia.
O que acontece é o seguinte: quando a temperatura está mais alta, os oceanos evaporam muito mais água e a água, né, ela leva energia, né, energia da evaporação, depois quando condensa nas nuvens, libera toda aquela energia, também os gases de efeito estufa na atmosfera retém mais calor e aumenta a sua temperatura. Então esses são todos fatores que mostram mais energia na atmosfera. E mais energia na atmosfera gera todos esses fatores extremos.
Para Carlos Nobre, é fundamental que os candidatos a prefeito e vereador nas eleições deste ano incorporem em suas propostas medidas para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas.
É muito importante os brasileiros todos entenderem o papel em democracias como a nossa de não eleger políticos negacionistas. São negacionistas de mudanças climáticas, ignorando completamente o que está acontecendo, dizendo que há soluções, que não precisa se preocupar. Isso é um enorme risco. Então, eu recomendo todos os brasileiros não votem em políticos que não irão fazer o Brasil rapidamente buscar se adaptar cada vez mais a tudo de mudança climática. Nós somos muito pouco adaptados a esses extremos climáticos.
Por isso, é crucial que os próximos prefeitos e vereadores conheçam as propostas em discussão no Congresso sobre o tema, como o projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que estabelece a construção de cidades resilientes às mudanças climáticas como diretriz da política urbana. aprovado em junho no Senado com emendas e reenviado para nova votação na Câmara dos Deputados, o projeto aponta os estudos de análise de risco e vulnerabilidade como a ferramenta que vai fornecer aos gestores municipais as informações necessárias para implementar medidas que possam prevenir ou mitigar os efeitos sociais e ambientais dos eventos climáticos. Além disso, o texto prevê a identificação das parcelas mais vulneráveis da população, levando em conta critérios de gênero, raça e renda, conforme explicou o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Sabemos que a vulnerabilidade climática é maior nas populações negras e periféricas como consequência do que tem sido chamado de racismo ambiental.
Outra proposta originada na Câmara, aprovada este ano no Senado e já transformada em lei, trata da elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas nos níveis federal, estadual e municipal. A lei determina que o Plano Nacional deve ser elaborado até junho do ano que vem e vai definir prazos para os planos estaduais e municipais. Durante um debate no plenário em maio, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que as chuvas deste ano no seu estado indicam a urgência de fortalecer os sistemas de alerta precoce e capacitar as comunidades para o enfrentamento dos eventos climáticos.
Não se pode mais ignorar os sinais claros de que o clima está mudando e de que suas consequências são devastadoras.
Se as mudanças climáticas intensificam os eventos extremos, é certo que existem também muitos outros problemas que precisam ser enfrentados para garantir melhores condições de vida à população brasileira nas cidades e no campo. Saneamento básico, acesso à água, mobilidade urbana, agricultura de baixo carbono e a preservação dos ecossistemas são algumas dessas questões. É o que veremos nos próximos episódios da série Desafios Ambientais para Prefeitos e vereadores.
Em outubro, os brasileiros escolherão novos prefeitos e vereadores nos 5.570 municípios do país. Entre os temas que devem ser analisados com atenção pelo eleitor, sem dúvida, estão o acesso à água e ao saneamento básico. Fundamentais para a vida da população, esses temas estão relacionados a questões de planejamento urbano, meio ambiente e saúde pública. Esse é o assunto do segundo episódio do especial Desafios Ambientais para os próximos prefeitos e vereadores eleitos, preparado pelo repórter César Mendes e que você acompanha agora.
Até 2033, todos os municípios do país precisam atender 99% de sua população com abastecimento de água e 90% com esgoto coletado e tratado. Essa é a determinação do novo marco legal do saneamento, sancionado em 2020, que busca rever as metas de universalização desses serviços e atrair mais investimentos privados para o setor. De acordo com a publicação Municípios e Saneamento nas Eleições 2024, do Instituto Água e Saneamento, IAS, 32% da população do país vive em municípios com até 50 mil habitantes. Essas localidades concentram 61% da população sem acesso à água potável, 49% dos que não têm esgoto e 79% dos que não contam com coleta domiciliar de lixo. A arquiteta Paula Polini, analista de políticas públicas do IAS e mestre em planejamento e gestão do território, explicou o desafio que esses números revelam para os próximos prefeitos escolhidos para administrar esses municípios.
Mesmo que o município tenha uma prestação de serviço feita por outras empresas, sejam elas privadas, nessas novas concessões do saneamento que estão acontecendo, sejam das companhias de saneamento básico, é muito importante que o prefeito e as novas gestões exijam que os seus dados de déficit de saneamento apareçam nesses programas e planos regionais de saneamento, que eles consigam definir conjuntamente com esse prestador as prioridades de atendimento dentro desse déficit. Então, não basta você fazer a concessão do seu serviço, você tem que fazer a gestão da política.
A publicação do IAS revela que é nas cidades com mais de 100 mil habitantes que vive a maior parcela da população sujeita a riscos relacionados aos problemas de drenagem e de chuvas, como explica Paula.
A urbanização das nossas cidades foi feita de forma muito acelerada, ocupando áreas que ambientalmente eram feitas para a água escoar de uma forma rápida. Então, ocupar as áreas de várzea, ocupar as áreas de morro com sistemas de drenagem insuficientes. Muitas vezes, só a parte central das cidades acabam tendo um sistema de drenagem que foi planejado. E esse sistema não dá conta em momentos de grande intensidade de chuvas. E outro agravante é que é muito comum você ter a ligação da parte de esgotamento sanitário junto com a drenagem das águas de chuva, né? Com certeza, nesses momentos de alagamento, de extravasamento dessa drenagem, ocasiona questões de saúde bastante graves.
Outro dado importante é que a maior parte da população sem serviços de saneamento está concentrada nos 2.244 municípios das regiões Norte e Nordeste, 36% dos 212 milhões e 600 mil habitantes do país vivem nessas duas regiões, mas elas representam 60% da população sem acesso à água, esgoto sanitário e coleta de lixo domiciliar no país. As desigualdades regionais foram uma das preocupações do relatório de avaliação da Política Nacional de Saneamento Básico, apresentado pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, na Comissão de Meio Ambiente, no início deste ano.
O Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão com os indicadores razoáveis. Ninguém está ótimo, mas no bom, Sudeste, Sul, Centro-Oeste estão. Mas o Nordeste e o Norte não estão. Em política de esgoto na região Norte, só 14% da população é beneficiada.
E não basta atender a população nas cidades, ressalta Confúcio Moura.
Nas áreas rurais, os indicadores são muito ruins no levar saneamento para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades isoladas, para as comunidades indígenas. Muitas dessas comunidades bebem água suja.
Para sanar essa lacuna, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto que estabelece diretrizes para o saneamento básico em áreas rurais, comunidades tradicionais e indígenas. A matéria, aprovada no Senado e agora em análise na Câmara dos Deputados, determina que a União deve propor uma política pública de financiamento diferenciada para as áreas rurais, levando em conta o uso de tecnologias adequadas às especificidades locais, como destacou o relator, senador Márcio Bittar, do MDB de Rondônia.
A ampla maioria das pessoas que habitam áreas não urbanas captam água em poços e nascentes muitas vezes contaminados. Outro fator potencialmente impactante na propriedade rural é cuidar do manejo e da destinação adequada dos resíduos sólidos.
Ou seja, embora o Marco Legal do Saneamento determine que até 2033, 99% do país deve estar abastecido com água tratada e 90% atendido por esgotamento sanitário, a lei não especifica como levar esses benefícios a todas as regiões do país e nem garante os recursos necessários para isso. Segundo especialistas ouvidos pela Comissão de Meio Ambiente no ano passado, investimentos que devem chegar a R$1 trilhão.
As queimadas registradas em setembro deste ano, principalmente na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, deixaram várias cidades do país mergulhadas em uma densa cortina de fumaça, provocando a suspensão de aulas nas escolas, o aumento das doenças respiratórias nos hospitais, além da destruição de extremas áreas de vegetação nativa e a morte de milhares de animais silvestres. Os incêndios nessa época do ano são provocados principalmente pela ação do homem. O uso do fogo como ferramenta na agricultura é frequente no país, mas condições climáticas extremas de calor e seca dificultam o seu controle, o que coloca em destaque a urgência na adoção de práticas agrícolas de baixo carbono. Tema do terceiro episódio da reportagem especial que o repórter César Mendes apresenta agora sobre os desafios ambientais para os prefeitos e vereadores que serão eleitos este ano. Vamos conferir.
Como conciliar a pressão para aumentar a produção de alimentos e a geração de renda com a necessidade de preservar os biomas e restaurar as áreas degradadas pelo mau uso da terra no país? De acordo com a Embrapa, o setor agrícola no Brasil cresceu 44,8% em extensão nos últimos 24 anos, ocupando mais de 664 mil quilômetros quadrados em 2018, 7,6% do território nacional. Do ponto de vista econômico, o setor agropecuário vai gerar este ano recursos da ordem de R$ 2,45 trilhões, 26% do PIB do país, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Apesar de toda a pujança do setor, é preciso implantar cada vez mais práticas agrícolas de baixo carbono, já que a agricultura e a pecuária, somadas ao mau uso da terra, são responsáveis por 74% das emissões de gases de efeito estufa no país, que provocam o aquecimento global, segundo dados do Observatório do Clima. Para a professora do Instituto de Biologia da UNB, Mercedes Bustamante, que participou da elaboração do sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, é fundamental que o eleitor perceba a interconexão entre a vida nas cidades e o que acontece nas áreas rurais e campestres.
Nós dependemos de áreas naturais para o abastecimento de água, nós dependemos dessas áreas naturais também para o controle de doenças, para o controle de pragas. Então é importante que a gente faça essa associação, né? A nossa dependência, a interconectividade da ocupação desses espaços no território brasileiro.
Sancionada em 2021, a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais permite a distribuição de incentivos financeiros para produtores rurais, além de povos tradicionais e indígenas que preservem áreas de vegetação nativa. No entanto, a lei ainda precisa ser regulamentada, o que está sendo feito por um grupo de trabalho criado em outubro do ano passado pelo governo federal. Já os ativos ambientais, tema de uma subcomissão temporária do Senado, são investimentos feitos para mitigar os impactos de uma atividade no meio ambiente. Segundo explicou Nelson Ananias Filho, da CNA, os ativos ambientais do setor agrícola são gerados por três fatores.
Conservação da vegetação nativa, aquilo que a gente faz a mais do que o Código Florestal. Restauração da vegetação nativa, também é um outro grande ativo ambiental dentro da propriedade rural. E, por fim, boas práticas agrícolas. Isso é o tripé da sustentabilidade.
A principal ferramenta do Brasil para o enfrentamento da mudança climática no campo é o Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, Plano ABC. De acordo com Jorge Caetano, do Ministério da Agricultura, as ações de preservação e uso sustentável de ativos ambientais estimuladas pelo plano já permitiram a mitigação de 194 milhões de toneladas de CO2 nas propriedades rurais desde 2010. Com a aprovação da legislação sobre créditos de carbono, atualmente em análise no Senado, e a regulamentação do pagamento por serviços ambientais, Jorge Caetano acredita que o setor agropecuário será cada vez mais sustentável.
O crédito de carbono permite que produtores agrícolas sejam recompensados por práticas que reduzem e evitam emissões de gases de efeito estufa. Por outro lado, o pagamento por serviços ambientais poderá recompensar agricultores pela preservação de bacias hidrográficas, proteção da biodiversidade, conservação do solo.
Ações fundamentais para fazer frente à pressão para aumentar a produção de alimentos no país. Afinal, o Brasil possui a maior área potencial em disponibilidade de terra e água do mundo, com papel vital no enfrentamento da fome no planeta, como destacou o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, em setembro, na Comissão de Agricultura, durante a aprovação de mudanças no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Nós, como um dos maiores produtores de alimento do planeta, alimentamos, inclusive, para quem não sabe, diariamente em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo.
Já o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirmou durante um debate na Subcomissão de Ativos Ambientais que o maior problema ambiental do país na sua região, a Amazônia, é a falta de regularização fundiária.
A terra não é de ninguém. E terra de ninguém, todo mundo se acha dono, vai lá e apronta.
Uma coisa pelo menos é certa, como nos lembra a professora Mercedes Bustamante. Os problemas ambientais nas zonas rurais e silvestres repercutem com intensidade cada vez maior nas cidades e deverão estar no horizonte de todos os eleitores na hora do voto, mesmo daqueles que residem em áreas urbanas.
Esses episódios dessa seca muito aguda, associada a incêndios descontrolados nos principais biomas brasileiros, como a Amazônia, o Cerrado e também no Pantanal, com um impacto sobre a qualidade do ar nas cidades, ela vem nos dar exatamente essa lembrança, né, esse recado de que esses processos eles estão conectados.
Mobilidade urbana diz respeito à forma como as pessoas se deslocam no espaço das cidades. É um aspecto fundamental do planejamento urbano, pois terá reflexos não apenas na qualidade de vida da população, mas também na sustentabilidade ambiental e climática. Discutir mobilidade urbana é tratar das ações de planejamento do uso do solo, do aprimoramento do transporte público coletivo e dos estímulos para os deslocamentos não motorizados, como, por exemplo, a bicicleta, além do uso mais racional dos automóveis. Este é o tema do quarto episódio da reportagem especial Desafios Ambientais para Prefeitos e Vereadores, que o repórter César Mendes preparou e que você acompanha agora.
Segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, o custo da infraestrutura relacionada ao transporte por carros e motos, incluindo gastos com mortes e internações resultantes de acidentes e da poluição, é 5 vezes maior do que o do transporte coletivo. No entanto, o uso de ônibus urbano no Brasil registrou uma queda de quase 25% nos últimos 4 anos. Oferecer transporte coletivo mais seguro, eficiente e confiável para a população será um dos desafios dos próximos prefeitos, na visão do consultor legislativo do Senado, Joaquim Maia Neto.
As pesquisas mostram que as pessoas deixaram de utilizar o transporte público porque hoje, apesar dos congestionamentos, há meios que são mais confortáveis e estão se tornando mais baratos, né? O uso de aplicativos, de transporte individual por aplicativo cresceu muito, mas eu acredito que um investimento forte na qualidade do transporte público pode reverter essa tendência ruim.
Joaquim explica que a falta de regularidade na frequência, que acarreta longos períodos de espera, é outro fator que afasta os usuários e defende a destinação de subsídios para o setor.
Eu sei que isso representa um custo para o município, mas quando você coloca todas as externalidades negativas que o transporte individual gera, perda de tempo, queda de produtividade no trabalho, questões de saúde e de meio ambiente, aumento das emissões, a gente percebe que o investimento no transporte público, inclusive com subsídio, ele traz um retorno para a sociedade muito grande.
Para Joaquim, a adoção como política pública da tarifa zero com subsídio integral para o transporte coletivo deve ser analisada principalmente pelos prefeitos das grandes cidades. Já a professora da UNB, Maria Rosa de Abreu, coordenadora do Grupo de Estudos Cidade Verde, voltado para a busca de soluções sustentáveis de mobilidade urbana e que defende a criação de uma autoridade única organizadora dos transportes em cada município, disse que falta uma visão mais humanizada dos responsáveis pelos processos decisórios.
O que tem faltado, né, para que nossas cidades tenham uma boa mobilidade, uma mobilidade sustentável? Falta, podemos dizer, um sentimento de compaixão com o sofrimento diário nos congestionamentos, na segregação social, principalmente nas linhas de ônibus, na falta de visão da gravidade que tem sido a destruição do verde para construir mais vias, destruição das nascentes, da biodiversidade. Então, o que vemos, na verdade, é crescente política para favorecer o uso do automóvel.
Sancionada em 2012, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana exigiu a aprovação de planos municipais de mobilidade por todos os municípios do país até 2015. Mas, no ano passado, o Senado aprovou um projeto do governo federal prorrogando esse prazo. Mesmo assim, a prorrogação já venceu para os municípios com mais de 250 mil habitantes, enquanto os menores ainda terão até 12 de abril do ano que vem para elaborarem os seus planos. Na votação da prorrogação, o relator Senador, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, trouxe dados do Ministério das Cidades que apontam que 50% dos municípios com mais de 250 mil habitantes já têm seus planos elaborados, mas só 10% dos municípios com menos de 250 mil habitantes possuem esses planos.
O projeto apresenta uma proposta de grande relevância ao prorrogar os projetos para a elaboração do plano de mobilidade urbana, o que proporcionará aos municípios mais tempo para planejar e implementar estratégias de mobilidade mais eficazes e adequadas às suas necessidades.
Para o consultor Joaquim Maia Neto, sem o apoio da União e dos governos estaduais, muitos municípios não vão conseguir elaborar os seus planos de mobilidade.
Muitos municípios carecem de corpo técnico para a elaboração desses planos. Então é importante que haja uma política do governo federal e dos governos estaduais, né, no sentido de ajudar os municípios na elaboração desses planos.
Os planos de mobilidade devem contemplar não apenas os serviços de transporte coletivo, mas também a disponibilidade de estacionamentos, a acessibilidade para pessoas com deficiência e as áreas de circulação restrita ou controlada, e terão que ser revistos e atualizados a cada 10 anos. Nos municípios sem sistema de transporte público coletivo, o foco tem que ser o planejamento da infraestrutura para os deslocamentos a pé e por bicicleta, conforme explica Joaquim Maia Neto. Afinal, uma das prioridades da Política Nacional de Mobilidade Urbana é justamente o transporte não motorizado.
Claro que muitas vezes municípios pequenos não têm sistema de transporte coletivo público, né? Mas a cidade pode ser planejada para mobilidade a pé, para mobilidade de bicicleta. A construção de ciclovias também se aplica a esses municípios. Um cuidado maior com as calçadas, com os passeios, implantação de faixas de pedestres, né? Trabalho de educação dos motoristas. Quanto mais confortável, barato e seguro a alternativa de transporte, mas ela vai ser utilizada pela população.
A Constituição de 1988 afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e divide entre os entes federados a responsabilidade pelas ações de proteção e preservação da natureza. União, Estados, Distrito Federal e municípios devem atuar de forma conjunta e coordenada, seguindo o roteiro que foi traçado antes ainda da promulgação da nossa Carta Magna, quando foi sancionada a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981. Em que ponto estamos hoje na implementação dessa política? E as dificuldades para alcançarmos esses objetivos são o tema do quinto e último episódio da reportagem especial Desafios Ambientais para Prefeitos e Vereadores, que você acompanha agora.
É no município que o agravamento dos problemas ambientais e climáticos atinge de perto a população. Enchentes, desmoronamentos, erosão de áreas costeiras, altas temperaturas, crise hídrica, longos períodos de seca. São inúmeros os fenômenos que vemos acontecer com uma frequência cada vez maior. A Constituição Federal estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para a proteção do meio ambiente, evitando a poluição, assegurando a preservação das florestas, da fauna e da flora e promovendo soluções de enfrentamento da crise climática. Para o geógrafo e ambientalista Mário Mantovani, fundador da Associação Nacional de Meio Ambiente e Municípios, ANAMA, é impossível dissociar a temática ambiental das demais pastas na gestão do município.
Por exemplo, a questão da saúde. Em vez de estar numa campanha dizendo que vai fazer postos de saúde e hospitais, evite que venha doenças de origem hídrica, que são 70% das doenças. Então, tratar um rio, fazer a proteção de um rio, evitar esgoto nesse rio, é uma forma de trabalhar com o meio ambiente. É um tema ligado à questão do saneamento, mas é basicamente meio ambiente.
O consultor legislativo Joaquim Maia Neto acha fundamental que a estrutura de governança do município permita uma ampla conversa entre as diversas secretarias, tendo como foco os temas ambientais.
Por exemplo, as questões de arborização urbana. É uma medida de adaptação à mudança do clima, garante conforto térmico, garante a presença da fauna urbana. Muitas vezes, ela é tratada fora da pasta responsável pelo meio ambiente, sem nenhum tipo de gerência da pasta ambiental e sem uma articulação com outras políticas públicas.
Outro aspecto importante na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente é a participação popular e a interação do poder público com a sociedade civil, um dos pilares da lei. Isso porque, ao criar o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, de forma a integrar todos os entes federados na gestão ambiental do país, a lei estabeleceu também como órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA os Conselhos de Meio Ambiente, nacional, estaduais e municipais, como nos explica Mário Mantovani.
O Conselho Municipal de Meio Ambiente é um órgão superior da política. Portanto, ele é acima do prefeito, ele é acima dos vereadores. Para a gestão ambiental, como está conceituado na Política Nacional de Meio Ambiente, ele é um órgão superior. Portanto, ter um conselho participativo, deliberativo com a sociedade vai ajudar na busca de políticas públicas, nos programas de melhoria ambiental que você tem no município, seja com resíduos, né, do lixo, seja com saneamento. Todos esses exigem também que haja planos e o Conselho pode ser o articulador desses planos.
Mas Joaquim Maia Neto alerta que o funcionamento desses conselhos em vários municípios ainda deixa muito a desejar.
Muitas vezes são negligenciados, os conselhos são montados, mas não funcionam. E os conselhos são muito importantes porque eles blindam o município em relação àquela interferência política sobre o prefeito para, às vezes, tomar uma decisão que não necessariamente é de melhor interesse público. Quando você democratiza a discussão sobre a elaboração das políticas públicas dentro dos conselhos, você tem resultados muito mais positivos.
Se é certo que os desafios ambientais são gigantescos, é preciso reconhecer também que o nosso país dispõe de instrumentos para enfrentá-los, já que construímos um robusto arcabouço legal para a gestão ambiental nos últimos anos, como destaca Mário Mantovani.
Antes de 81, a maior referência que a gente tem no mundo é aquela conferência de Estocolmo, que tinha como lema pensar global e agir local. Talvez isso tenha inspirado em 81 essa política nacional de meio ambiente, e isso inspirou também o capítulo de meio ambiente na nossa Constituição. Então você tem uma sequência de situações que colocou o Brasil nessa vanguarda, porque depois da Constituição fomos o primeiro país do planeta que tinha um capítulo especial na sua Carta Magna, apresentado na Eco 92.
Se para Mantovani é inaceitável que as prefeituras não incorporem os temas ambientais na gestão do município, a professora do Instituto de Biologia da UNB, Mercedes Bustamante, faz um alerta. O eleitor precisa ter a real dimensão do impacto que o seu voto pode ter para o sucesso ou o fracasso do enfrentamento do aquecimento global.
A meta principal do Acordo de Paris, que é estabilizar o aquecimento em 1,5 graus centígrados, até 2100, pense numa criança que nasceu em 2020, né? Em 2100 ela terá 80 anos, o espaço de uma vida, é muito próximo. Então acho que essa é uma responsabilidade que nós temos, o que nós fizermos até o final desse século vai ser muito importante para definir se a gente consegue, a partir de 2100, voltar a ter uma queda da temperatura. Esse processo não é imediato, o clima também é um sistema que responde lentamente. Então nós temos que olhar isso efetivamente por essa responsabilidade daqueles que hoje não contribuíram para isso, não têm a capacidade de votar, mas vão ser os grandes impactados pelas nossas decisões.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Desafios Ambientais para Prefeitos e Vereadores, com redação, produção e apresentação de César Mendes, edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de André Menezes. Locução, Rosângela Tejo. Você pode ouvir os 5 episódios dessa reportagem especial em senado.leg.br/rádio. Clique na aba Programas e procure por Reportagem Especial.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.